Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre a realização da Semana Nacional da Conciliação que acontece em novembro aqui no Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, o doutor Walter Hessel. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o desembargador Walter Hessel. Boa tarde, desembargador, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, e boa tarde, caros ouvintes.
E, desembargador, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos da Semana Nacional da Conciliação que é promovida pelo CNJ?
Jéssica, para melhor responder e melhor informar os ouvintes, eu gostaria de iniciar pela criação da Semana da Conciliação. Em 2004, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com a missão de melhorar a gestão administrativa e financeira do judiciário brasileiro e, assim, melhorar os serviços judiciários de um modo geral, torná-los mais rápidos e mais eficientes.
Uhum.
E dentre as inúmeras medidas tomadas pelo CNJ, em 2006 foi lançado o Movimento Nacional pela Conciliação. E por que foi lançado? Porque o nosso sistema processual civil, ou seja, a lei que rege o agir da justiça, prevê duas formas, dois caminhos para o juiz, para a justiça resolver os problemas trazidos nos processos. O caminho consensual, amigável, através da conciliação. E o caminho ou forma litigiosa impositiva, uhum, através do julgamento e da sentença. E a lei coloca o caminho consensual, amigável, pela conciliação em primeiro lugar. Com isso, nós devemos compreender que é o caminho preferido do nosso sistema. E o que acontecia na prática? Trilhávamos e trabalhávamos preponderantemente no segundo caminho, o litigioso impositivo. E com isso a justiça não vinha dando conta da grande demanda. Então, viu-se que no nosso sistema, na nossa lei processual, estava prevista a forma consensual em primeiro lugar e era pouco trabalhada, porque nós, profissionais do direito, juízes, advogados, não fomos formados nas escolas para trabalhar nesse, uhum, caminho. E aí, então, surgiu a ideia do Movimento Nacional pela Conciliação para tentar mudar a mentalidade dos profissionais do direito de um modo geral e também da própria comunidade e substituir aquela visão litigiosa, aquele caminho briguento de guerra, por uma conversação, um diálogo mais pacificador. E assim, trabalhar com a forma preferida do sistema. E dentro desse movimento nacional pela conciliação, criou-se a Semana Nacional da Conciliação, uhum, como uma forma de dar visibilidade, divulgação, mostrar de um modo prático essa via prevista na lei e mostrar que era o melhor caminho a seguir. Por isso criou-se essa Semana Nacional da Conciliação, para, na prática, os juízes, advogados se cuidarem, se esforçarem mais em conciliar do que julgar. É algo mais ou menos parecido, Jéssica, com a Semana do Trânsito que temos em setembro,
sim,
que é uma, uhum, semana direcionada às autoridades para cuidar de informar, educar o povo para as regras de trânsito. É algo similar.
Uhum. E desembargador, explica agora, por gentileza, para os nossos ouvintes, como que vai funcionar especificamente aqui no Paraná, como que está a organização dessa semana e como que vai funcionar na prática?
Jéssica, nós estamos agora no 10º ano do Movimento Nacional pela Conciliação, 2006. Então, a Semana Nacional da Conciliação já entrou na rotina de todos os juízes e praticamente dos profissionais do direito de modo geral. Então, todos eles, sem necessidade de um grande empurrão, um grande aparato, uma grande pré-organização, eles já preparam suas pautas. Aguardam tão somente que o CNJ defina qual será a semana. Nesse ano será de 21 a 25 de novembro, ou seja, daqui exatamente um mês vai iniciar a Semana da Conciliação em todo o Brasil, não é só no Paraná. Então, os juízes já organizam suas pautas para trabalhar preponderantemente com conciliação. E, além disso, o órgão gestor que foi criado dentro do Tribunal de Justiça, o NUPMEC, ele procura contatar com todas as escolas de direito, todos os profissionais de direito, as grandes empresas que têm processos, para sensibilizá-los e chamá-los a uma participação maior da semana. Então, nós vamos ter nessa semana, além das atividades normais nos vários fóruns do Paraná, vamos ter palestras e conversas a respeito disso, com o objetivo de tentar firmar mais essa cultura pacificadora em todas as escolas de direito e em outros locais que também se mostrem apropriados.
Uhum. E, desembargador, quem tiver, por exemplo, interesse em conciliar uma demanda que já está ajuizada, essa pessoa ela pode se inscrever para participar do evento? E qual que é o procedimento?
Bem, para esta Semana da Conciliação, o prazo de inscrição já se encerrou no dia 14. Uhum. Porque nós precisamos de um mês e pouco, para poder preparar a pauta e chamar os dois lados envolvidos. Sim. Então, para esta semana, já o prazo se encerrou. Mas as pessoas podem conciliar em qualquer momento. Como dissemos, a Semana da Conciliação é para dar visibilidade a esse caminho, esse modo amigável de resolver os problemas. Mas nós trabalhamos com conciliação o tempo todo, o ano inteiro. Então, qualquer pessoa que tenha um processo e queira seguir o caminho da paz, digamos assim, ele pode ou entrar no site do tribunal. Lá tem um local em serviços, ele entra lá em serviços, vê lá o cidadão, conciliação, ele pode clicar numa janelinha, quero conciliar. Ou fala com o seu advogado, ou fala diretamente com o juiz, ou de qualquer forma, ele manifesta o seu desejo àquele que está com o processo, na vara, na comarca, e aí o processo já vai para uma sessão de conciliação.
E, desembargador, agora eu queria pedir para o senhor explicar para a gente e o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes com os principais benefícios da conciliação quando a gente compara com a via litigiosa. O que é melhor na conciliação?
Olha, a conciliação é melhor em todos os aspectos, Jéssica e caros ouvintes. É melhor a começar pelo fato que você resolve a questão mais rapidamente. Segundo, porque não haverá perdedor na demanda. São os dois lados que são reunidos numa reunião mais informal, que chamam de audiência de conciliação, e elas mesmas, que conhecem melhor do que ninguém o problema e o porquê do problema, constroem uma solução razoável para os dois lados. Com isso, afasta-se o risco de injustiça, porque no outro caminho, no litigioso, não há como afastar o risco de injustiça. Juiz nenhum pode dar junto com a sentença um certificado de garantia de que ali está a justiça. E por quê? Porque cada processo leva para o juiz no mínimo duas verdades. Uma de um lado e outra do lado. A missão do juiz é chegar na verdade verdadeira, ou na mais verdadeira dentre as duas, não é mesmo?
Sim.
E consegue sempre? Nem sempre consegue. Então, por isso, há o risco de injustiça. Além disso, efetividade. Isso está claro. Hoje vê-se, sem dúvida alguma, que qualquer obrigação que a pessoa assume numa mesa amigável de negociação, de conciliação, é uma obrigação que ela cumpre. ao passo que a obrigação imposta, digamos assim, goela abaixo, via litigiosa, é uma obrigação resistida. Ela vai fazer de tudo para primeiro afastar a obrigação e depois, se não conseguir afastar via N recursos, ela vai tentar frustrar, atrasar a fase executiva. E a propósito, se for possível, saiu nessa semana o Justiça em Números do CNJ, que é uma outra medida para tentar melhorar a gestão do judiciário. E nessa divulgação desse relatório, constatou-se que o prazo para o juiz decidir se a pessoa tem ou não tem o direito que alega ter, que é a chamada fase de conhecimento, que o juiz vai conhecer, saber do assunto, demora bem menos, mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio a média. E a fase satisfativa, ou seja, a fase para entregar para a pessoa aquilo que ela ganhou, né, demora às vezes até 8 anos, porque o outro lado vai tentar se esquivar de todas as formas para fugir dessa obrigação. Então, esses são os inconvenientes do caminho litigioso, que no caminho amigável não tem. E no caminho amigável tem uma outra grande vantagem. A gente resolve as reais questões, os reais motivos do conflito que não estão dentro do processo, não são postos no processo, principalmente nas questões familiares, nas questões de sociedade, e aí as partes vêm, podem livremente dizer o que querem, o que sentem e resolver até questões que não estão dentro do processo, desde que não contraria a lei e a moral. Tudo é possível na conciliação. E às vezes conciliação num processo resolve-se 10, 15, 20, 30 processos que estão rolando, envolvendo as mesmas pessoas. Então tem N vantagens a conciliação sobre a forma litigiosa.
A gente pode falar, inclusive, em uma solução mais rápida, né? Em celeridade para o processo.
Muito mais rápido. Tanto que agora a nova legislação que entrou em vigor no começo do ano, o novo Código de Processo Civil, prevê, sem margem de dúvida, antes já previa, mas muitos não enxergavam assim, agora se prevê com todas as letras que o primeiro passo que o juiz deve dar em todas as questões de direito civil que comporte negociação é tentar conciliar. Então, já na primeira oportunidade, e essa audiência deve ser marcada logo em seguida do ajuizamento, já pode se chegar a uma solução e pronto, super rápido.
E o desembargador, o senhor diria também que falta às vezes um pouco de estímulo dos operadores do direito para os seus clientes tentarem fazer essa conciliação, tentarem resolver de uma forma amigável o processo?
É isso mesmo que acontece com bastante frequência ainda, Jéssica. A gente observa que, muitas vezes, as pessoas não são informadas pelos seus advogados de que a justiça tem esses dois caminhos. De que o caminho amigável está colocado em primeiro lugar. Que a justiça deve tentar conciliar em primeiro lugar. E, às vezes, até esquecem que a lei coloca como dever do Estado e dever de todos os profissionais do direito, juízes, advogados, procuradores, promotores, todos os profissionais do direito, o dever de tentar conciliar e prevenir os litígios. Quanto aos advogados, até o Código de Ética do Advogado coloca lá no artigo 2º, inciso 6º, dentre os deveres éticos, o de estimular a conciliação e para prevenir litígios. E às vezes muitos esquecem disso, não preparam as pessoas para esse caminho. E elas são pegas às vezes meio de surpresa quando o juiz no começo marca uma audiência para tentar conciliar. Mas aos poucos nós estamos avançando e essa conscientização está num crescente animador.
E doutor, essa conscientização, ela tem chegado à comunidade também? As pessoas estão mais abertas a essa ideia de conciliação ou ainda tem um pouquinho de resistência?
Estão mais abertas. No momento que o conciliador, que pode ser o juiz ou um outro conciliador que ele ajuda, explicar as vantagens, dizer que a lei prevê esses dois caminhos, a gente percebe uma reação de alegria, de satisfação, de esperança no semblante das pessoas. Oba, tem um jeito nós acertarmos isso amigavelmente e sairmos aqui amigos e não continuarmos a acirrar a animosidade que se forma na via litigiosa. As pessoas estão procurando. Então, a gente, às vezes, até na rua, eu trabalho há mais de 25 anos na Escola da Magistratura, professor da Escola da Magistratura, trabalho muito com conciliação. Então, sou bastante conhecido. Pessoas às vezes perguntam, ô, Récio, eu tenho um caso, pode ir para a conciliação? Elas tomam a iniciativa de levar o caso para a via amigável. E isso está crescendo, felizmente. E também graças à ajuda de programas como este, que ajudam a difundir esse lado bom do judiciário, o lado da paz.
Sim. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio UE Paraná com o desembargador Walter Hessel. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a realização da Semana Nacional da Conciliação aqui no Paraná. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto ou quer fazer alguma sugestão de pauta para o nosso programa, procure o nosso Facebook Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Desembargador, queria pedir para o senhor explicar agora para a gente quem que é esse profissional que promove a conciliação, quem que trabalha com isso?
Olha, nós temos no nosso núcleo de conciliação, centro de conciliação no Tribunal de Segundo Grau, só voluntários. A maioria são juízes e desembargadores aposentados que querem ajudar o próximo e voluntariamente aderiram ao nosso chamado lá no início, em 2008, quando criamos o Núcleo de Conciliação no Tribunal e continuam até hoje. Mas nos juizados e nos SEJUS, que já criados em todo o Estado, são servidores do Tribunal que são treinados, capacitados, passam por um curso e eles são esses profissionais que vão tentar conciliar. Quando não há conciliador, é o próprio juiz que desempenha o papel de conciliador também, né? Então, nós temos esse panorama hoje. E com o novo Código de Processo Civil, está se criando uma certa normatização, regulamentação para a atuação dos conciliadores e agora mediadores também. Então, todos eles têm que passar por um curso de capacitação dentro de um modelo pré-estabelecido pelo CNJ, e isso está sendo feito. Os nossos voluntários já passaram por isso, apesar de já terem experiência, mas para ter complementada a parte formal da sua atuação. Sim. A Escola da Magistratura também vai promover cursos e, assim, outras instituições credenciadas pela Infam ou pelo CNJ.
E qual que é o papel, desembargador, do magistrado em todo esse processo quando a gente fala em conciliação?
Bem, o papel do magistrado, em primeiro momento, é organizar a pauta, levar os casos para conciliação. Ele se toma a iniciativa, ele vai verificar aqueles casos em que a solução litigiosa dificilmente vai resolver a contento. São casos mais acertados para resolver amigavelmente. E aqueles casos que são indicados pelas pessoas ou pelos advogados ou qualquer interessado, ele vai selecionar e vai organizar a pauta. Além disso, se ele tiver conciliador, ele supervisiona a atuação dos conciliadores, está ali dando cobertura. Se não tem conciliador, ele mesmo atua, desenvolve também o papel de conciliador. Então, ele tem um papel fundamental, importantíssimo nisso, até porque ele fazendo aquela preleção inicial informativa dos dois sistemas e da vantagem da forma amigável, isso repercute mais profundamente nas pessoas.
E desembargador, pela experiência profissional do senhor, que atuou muitos anos nessa área com a conciliação, o que o senhor destacaria para a gente como as principais dificuldades em se obter um acordo em um processo?
Eu diria que a dificuldade número um é a falta de informação suficiente. Como já dissemos, de início, às vezes as pessoas não são informadas que existe esse caminho e que é o caminho preferido do sistema e que é o melhor, com todas as vantagens que tem. Em segundo lugar, a gente percebe que às vezes falta um pouquinho mais de uma atuação, talvez por desconhecimento, não sei exatamente a causa, dos advogados que representam as partes. Às vezes a parte chega e entende as vantagens desses N mutirões de conciliação que a gente vem fazendo e quer fazer o acordo e às vezes o advogado se coloca contra. E às vezes ele se coloca olhando para o agente, para o conciliador. E agora? Eu quero fazer o acordo, o meu advogado não quer. Daí a gente tem que procurar explicar para ele que ele contratou o advogado para defender os interesses dele. Se é interesse dele fazer o acordo, o advogado, em princípio, não pode contrariar, porque estaria indo contra o mandato que lhe foi otorgado. E conversando, explicando isso, acaba se conseguindo uma conciliação. E às vezes os advogados têm uma concepção de que a função jurisdicional e a função deles é defender o direito e não, como alguns falam, negociar o direito.
Uhum.
Então, tenho que defender o direito por inteiro e não permitir que o meu cliente abra mão de uma parte do direito. Porque na conciliação, as concessões surgem lado a lado. Cada um quer uma coisa, vão negociando até chegar a um denominador comum. Então, é uma falta de uma orientação, de uma informação mais ampla que tem atrapalhado mais.
E talvez falte, desembargador, nas faculdades de direito mesmo, o senhor diria, uma formação que preze um pouquinho mais por trabalhar com a conciliação?
Isso vinha ocorrendo, mas atualmente já não está ocorrendo mais. Eu lembro que quando realizamos a Semana da Conciliação em 2009, realizamos em conjunto com as três justiças, a federal, a trabalhista e a estadual, as três escolas judiciárias, e naquelas tendas brancas em frente do Palácio Iguaçu. Né?
Uhum.
E nessa ocasião, nós conseguimos firmar um protocolo de intenções com as 23 escolas de direitos então existentes em Curitiba e região metropolitana. Através desse protocolo, as escolas assumiram um compromisso de incluir no seu conteúdo programático, no curso de graduação, matérias de conciliação e mediação, as matérias concessuais. E as escolas judiciárias e os judiciários, por sua vez, de dar mais espaço para os estudantes virem estagiar nessas áreas.
Uhum.
Então, a partir de então, nós temos hoje, em praticamente toda a escola de direito, essas matérias, algumas como matéria obrigatória, outras como facultativa. E, além disso, na Semana da Conciliação, a gente procura também, junto às faculdades, tratar de conciliação e mediação, o que vai ocorrer também do dia 21 a 25.
E, desembargador, conta um pouquinho para a gente como que foram os resultados da Semana Nacional da Conciliação nos últimos anos aqui no Paraná. Foram satisfatórios?
Satisfatórios. Todas as semanas têm sido satisfatórias porque a gente começa a ver, embora às vezes devagar, um crescimento, um aumento,
uhum,
não só da adesão por parte dos juízes à atividade conciliatória, mas também dos advogados e da sociedade como um todo. Então, ele está num crescente. Todas as semanas tem apresentado resultados satisfatórios. Eu não tenho aqui os números exatamente para te dizer, mas posso dizer rapidamente que só no nosso núcleo de conciliação no tribunal, nós realizamos conciliação preponderantemente nos processos que estão com recurso no tribunal, mas também trabalhamos em mutirões em processos do segundo grau em conjunto, uhum, e harmonia com os juízes. Já realizamos mais de 50 mutirões temáticos. São de assuntos específicos ou indicados em bancos ou seguradoras,
sim,
ou coisas do gênero, né? E nós temos alcançado, ultimamente, um percentual superior a 50% de acordo.
Uhum.
Então, você veja, mais da metade é resolvido amigavelmente. E são soluções que não dá problema na parte de execução, ou seja, na parte de cumprimento do acordo. Porque,
já resolve
tudo
lá.
É como disse, a compromisso assumido amigavelmente é compromisso que se cumpre.
Sim.
Diferentemente do outro.
E, desembargador, quais são as expectativas agora para essa semana que vai acontecer em novembro? São boas?
São boas. As expectativas sempre têm sido boas em todas as semanas e nessa não poderia ser diferente. Então, nós teremos atividades nas escolas de direito, o núcleo gestor e o coordenador geral do núcleo de conciliação do tribunal, que é o desembargador Rui Mugiati, contatou com todas as escolas de direito, em todas as comunidades,
uhum,
jurídicas, para chamá-los a participar ativamente desse movimento, e sempre tem havido uma participação satisfatória.
Desembargador, o senhor já falou um pouquinho para a gente ao longo da nossa entrevista, mas eu só queria pedir para o senhor frisar novamente para os nossos ouvintes, ao longo do ano, quem tiver interesse em conciliar o seu processo, pode procurar então o Tribunal de Justiça do Paraná?
Pode, não só o tribunal, ele procura, uhum, o juiz da sua comarca, se está no interior,
sim,
no SEJUSC, em vários locais do estado já tem o SEJUSC, que é esse centro de conciliação e cidadania, que funciona junto com os juizados ou próximo dos juizados especiais e que vão resolver qualquer assunto independentemente da matéria e do seu valor, né? E esses centros têm uma incumbência a mais, é de informar e orientar e não somente de conciliar casos, sim, conflitos, problemas já existentes. Podem procurar pelo site, podem procurar diretamente, podem procurar pelo e-mail do conciliar@tjpr.jus, né, que é um site já conhecido, ou telefone mesmo, por telefone, eu tenho um processo assim no lugar tal, tal, eu gostaria tentar conciliar. Se anota e vai. Qualquer forma, em qualquer tempo...
O pessoal vai dar uma assistência.
Qualquer forma, em qualquer tempo, eles podem manifestar o desejo de conciliar.
Repetindo o e-mail para os nossos ouvintes, é conciliar@tjpr.jus.br, né, desembargador?
Perfeito.
Então tá bom. Perfeito. Desembargador, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional nessa promoção da conciliação.
Bem, a minha experiência vem de longe. Eu sempre fui um juiz mais conciliador do que julgador, porque entendi que a lei assim queria e assim seria o melhor caminho a trilhar. Como juiz, sempre conciliei bastante. E depois, quando lançado esse movimento, e eu fui designado pelo tribunal como coordenador do movimento na Justiça Estadual do Paraná, então vim conversando com juízes. Primeiro, para começar, criamos um centro de conciliação dentro do tribunal, para mostrar que é possível conciliar quando o caso já tem uma fase terminado, já tem uma parte vencedora e outra perdedora com a sentença. Sim. Se é possível em segundo grau, mais viável será em primeiro grau no começo. Então, nós temos trabalhado nesse sentido, fizemos inúmeras palestras em faculdade, falamos já em inúmeros programas e toda a oportunidade que tem para a gente atuar divulgando esse caminho, nós temos feito e sempre temos sentido uma adesão muito grande, o que nos motiva a continuarmos firme nessa jornada.
Desembargador, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Obrigado aos ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!